Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois bem, estamos começando o nosso Gabriela Esportiva aqui na sua rádio que faz a sua trilha sonora, né? Hoje, dia 28 de fevereiro de 2024, uma ótima quarta-feira para você. Estamos começando aí as principais informações do mundo dos esportes, as principais modalidades. A partir de agora, a gente vai debater no nosso Gabriela Esportiva, que está começando. Não sai da sintonia, não. Se liga aí que eu tô na área. Hey! Junto com a nossa equipe top de comentaristas aqui no Gabriela Esportiva, né? Dá uma boa noite primeiro ao nosso presidente campeão, Zé Maria. Boa noite, bem-vindo, Zé.
Boa noite, Marcos Bezerra. Boa noite, Fred Menezes. Boa noite, amigos do Gabriela Esportiva. Nesta quarta-feira, a expectativa maior com relação à estreia do Itabuna aqui no estádio Mário Pessoa, daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, né? Itabuna aqui na competição do Campeonato Baiano faz uma campanha muito ruim, está ali brigando na parte de baixo, lutando contra o rebaixamento para a segunda divisão. E o Nova Iguaçu é exatamente o oposto, né? Está brilhando na parte de cima da tabela do Campeonato Carioca.
Isso.
É, coladinho ali, Flamengo, Fluminense, Nova Iguaçu e o Vasco na quarta posição.
É isso aí, boa noite também ao Fred Menezes, o Fredão.
Boa noite, Marcão, aí. Boa noite, Zé Maria. Hoje nós temos aí alguns jogos aí importantes aí, né, dos clubes baianos aí, de Itabuna. Então, muito assunto aí de futebol aqui com a gente.
É isso aí, Fredão. Vamos dar uma boa noite também ao Júlio César, né, o imperador que está lá na linha de combate no estádio Mário Pessoa, aguardando o início dessa partida entre Itabuna e Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. Boa noite, Júlio César.
Boa noite para você, meu caro Marcos Bezerra. Boa noite, companheiros da mesa. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Daqui a pouquinho, vamos falar aí do jogo do Itabuna contra o Nova Iguaçu, hoje aqui no estádio Mário Pessoa. O Itabuna aí em uma outra competição. Quem sabe aí, né? O azulino pode virar a chave e na Copa do Brasil se reencontrar com a vitória aí. Vamos falar do Barcelona, continua treinando. E muitos assuntos ainda do futebol baiano. A gente fala daqui a pouquinho aqui no Gabriela Esportiva, que está só começando, Marcão.
Valeu, grande Júlio César. Já você estará de volta aqui para falar com a gente aqui, inclusive, né, ele bater um papo com o técnico do Itabuna para falar sobre a expectativa dessa partida. A gente ouve já. 6h11 agora. Vamos começando, Esportiva.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
A gente inicia falando de Copa do Brasil, né? Já que o Itabuna começa a sua partida já, mas tivemos já algumas partidas ontem aí, inclusive o Vasco da Gama visitando o Marcílio Dias conseguiu vencer e passar de fase, né, Zé Maria?
É verdade, o Vasco ontem, sem Paier, que é o seu principal nome na criação do Vasco da Gama, né, conseguiu uma vitória importante lá em Santa Catarina, né, derrotando a equipe da casa por 3-1. Bom, o placar não reflete o que foi esse duelo. No primeiro tempo, o Vasco teve muita dificuldade. A realidade é essa, fez 1-0. O time do Marcílio Dias empatou o jogo, entendeu? Depois o Vasco, ainda no primeiro tempo, construiu a marcação do segundo gol. E no segundo tempo, sim. Após definir o placar em 3-1, aí o Vasco teve mais tranquilidade. As peças do Vasco funcionaram melhor as peças nas modificações que foram feitas do segundo tempo. Mas um primeiro tempo de um Vasco ainda muito carente, né, da sua principal peça de criação, o francês Payet.
É isso aí, o técnico Ramon Dias teve que se virar, né, Fredão?
O Ramon Dias foi o grande responsável pela a vitória folgada, quer dizer, folgada pelo placar, né, do Vasco. Então o Vasco se apresentou bem, fez um gol, o Vegetti, um centroavante, fez um gol logo no início do jogo, aos 10 minutos. Depois o Zé Eduardo de cabeça empata para o Marcílio Dias aos 15. E Adson com um chute forte de fora da perna, com a perna esquerda aos 40 minutos do primeiro tempo, faz o 2-1. E aí no intervalo o Vasco se acalma, né, Zé? Se tranquiliza, entra aos 28, faz o terceiro e mata o jogo. E é isso que a gente
observa. Esse terceiro foi marcado pelo David, né? Jogador revelado pelo Vitória. David, que passou algum tempo no São Paulo, esteve também jogando no Fortaleza, e essa temporada de 2004 está vestindo a camisa do Vasco da Gama. Eu diria que a vitória acabou sendo importante, né? E porque existe uma diferença muito grande dos dois times, né? Um time é da Série A do futebol brasileiro, o outro time está brigando por série ainda, por ranking, entendeu? Então a diferença técnica é muito grande. Agora, foi uma vitória importante, porque é uma competição financeiramente rentável, né? E o Vasco passou para a segunda fase dessa Copa do Brasil.
É isso aí, o Zé Eduardo marcou o gol aí do Marcílio Dias, e o Vegetti, o Adson e o David marcaram pelo Vasco aí, né? O Vasco passando para a próxima fase da Copa do Brasil, embolsando mais uma grana interessante. Ontem também tivemos aí mais um jogo aí, né? Que a gente já disse, já tinha comentado ontem, que o Atlético lá de Minas Gerais não ia ser brincadeira, até pela colocação na tabela do Campeonato Mineiro, né? Está disputando com o Cruzeiro ali, Atlético Mineiro. Volta Redonda visitou o Atlético e acabou perdendo por 1-0, Zé.
Deu a lógica, né? Se existe futebol, lógica no futebol. Porque o Atlético é uma equipe muito mais arrumada do que o Volta Redonda. Vivencia um momento diferente. Cresceu muito nos últimos anos, embora esse crescimento tenha ocorrido apenas no campeonato estadual, né? O Campeonato Mineiro. Mas é uma equipe que faz uma competição correndo, buscando ali, sempre atrás da quarta posição, abaixo apenas de Atlético, Cruzeiro e América Mineiro. Entendeu? Eu diria que nesse duelo aí venceu a melhor equipe tecnicamente, né, no ranking da CBF, e se classificou com merecimento.
Pois é, outro jogo que aconteceu ontem no Morenão, no Ceará, o Iguatu recebendo o Juventude, né? E o Juventude aí conseguiu passar pela conta do chá, pelo empate em 0-0, né? Quase que o time cearense apronta para cima do Juventude, né?
Mas o regulamento está ali para ser cumprido, né? Se o clube entra com o regulamento debaixo do braço, sabendo que ele se classifica com empate, não vai ter necessidade de estar correndo risco, né? Pouco risco correu a equipe do Juventude. A Juventude, se alguém merecia vencer esse duelo, seria o time gaúcho. Portanto, mais uma partida, eu diria, tranquila, que não afetou absolutamente nada, né? Não houve nenhuma surpresa nessa Copa do Brasil. Agora, a surpresa, por exemplo, será esta noite. Se o Itabuna vencer o Nova Iguaçu, aí eu digo para você que vai ser uma grata surpresa, porque a tendência é o Nova Iguaçu vencer e vencer bem esta noite no Mário Pessoa.
Tirando o supercampeão Cruzeiro, que já voou da competição na primeira fase.
Pois é,
também, né?
Mas foram essas zebras, né? Acontecem com pouca intensidade. Essa é a realidade.
São muitos jogos e aí é comum acontecer, né?
Às vezes, né? O clube facilita também, leva um time alternativo, um time que não está jogando, e isso faz muita diferença. Por exemplo, Marcos, tivemos vários dias, né, do início do Campeonato Baiano para esse jogo do Itabuna na Copa do Brasil. E a gente não viu, hoje eu tive a oportunidade de ver uma entrevista do Evandro Guimarães, Siri, que é um treinador que a gente respeita muito e reconhece as suas qualidades técnicas. ele dizendo que chegou apenas uma única reforço, mas chegou ontem. Como é que um cara chega ontem para jogar hoje? Né? Futebol não é assim.
Não existe.
Entendeu? Essa é a realidade. Então Itabuna teve muito tempo para se programar e foi protelando, né? Foi protelando, como está protelando também com uma equipe equivocada disputando o Campeonato Baiano. Esses erros não são por acaso.
Beleza, hoje teremos diversos jogos aí pela Copa do Brasil, viu? Hoje, inclusive, à tarde já aconteceu mais um, lá em Bariri. A equipe do São Bernardo visitou o Olaria e venceu por 1-0, né? Passando de fase ao São Bernardo. Teremos também hoje Sampaio Correia visitando o Maitá às 9h30 da noite. Ainda hoje teremos também pela Copa do Brasil Brusque visitando aí a equipe lá de Canarinho, né? O Gás de Canarinho. Também teremos o América Mineiro visitando Maringá às 7h15 da noite. Também o Operário do Paraná visita o Operário do Mato Grosso do Sul. Olha só, embate entre dois operários às 9h30 da noite hoje.
Essa é a Copa mais democrática do país, né? A Copa do Brasil, e que dá oportunidade de clubes pequenos, clubes medianos, né, estarem disputando uma competição que a partir da terceira fase tem a inserção dos gigantes, sim, do futebol brasileiro.
Hoje também o Sport, às 9h30 da noite, visita o Trem. Também o Confiança, às 7h30 da noite, visita a equipe do Murici. Ainda Jacuipense visita o Água Santa, aí mais um baiano visitando.
Inacreditável, né? A Jacuipense tem melhor ranking no momento do que o Água Santa, né? Clube paulista lá, clube inclusive da divisão principal do futebol de São Paulo. Mas a fase é muito ruim, né? A fase
da Jacuipense.
É uma fase muito negativa. Não vejo como a Jacuipense vai conseguir vencer esse bom time do Água Santa, que mais uma vez faz um bom campeonato paulista.
Pois é, hoje também às 9h da noite o Criciúma visita mais um operário, né? Operário lá na Arena Pantanal, operário VG. E teremos aí a equipe do Nova Iguaçu visitando o Itabuna, no Mário Pessoa, hoje às 7h30 da noite.
Sobre esse jogo, eu estou na expectativa de ouvir a escalação do Vio Júlio César anunciar aí a escalação do Itabuna, porque a gente já conhece de cor e salteado, né? Já decoramos até a escalação do Itabuna nos jogos do Campeonato Baiano. Afinal de contas, o Itabuna já fez 8 partidas pela competição. Eu gostaria de saber se vai ter alguma novidade na formação do time itabunense, porque o jogo é um jogo com uma intensidade muito diferente. Itabuna não vai estar enfrentando clubes do futebol do interior da Bahia. Vai estar enfrentando uma equipe, e essa ascensão, esse crescimento da Laranja lá da Baixada não é por acaso, né? Ela vem ocorrendo já nos últimos anos, sempre fazendo o Campeonato Carioca com muita regularidade. E eu diria, sem medo de ser feliz, viu, Marcos? Não é que a gente esteja torcendo contra o Itabuna, não. Mas é uma Nova Iguaçu muito mais favorita para vencer e para passar de fase na Copa do Brasil.
A gente observa que o Campeonato Mineiro, em relação ao Campeonato Carioca, E outros campeonatos, eles estão nivelados, né, Zé? E o Campeonato Baiano um pouco abaixo do Campeonato Carioca. Então você vê uma equipe que não vem bem no Campeonato Baiano e pega uma equipe que vem bem no Carioca, é muito difícil ele reverter essa situação. Apesar de ser um jogo só, tudo pode acontecer em casa, mas ele tem que vencer, né? Ele não pode nem empatar.
É uma competição onde a disputa é diferente, né? É um jogo de mata-mata. Porque são 3 resultados, Nova Iguaçu joga por 2 dos 3 resultados. Isso. Se empatar, passa, se vencer, passa também. Então, a única alternativa do Itabuna é crescer e vencer esse jogo, né? Agora, vamos ficar nessa expectativa da escalação do time azul e branco para essa estreia na Copa do Brasil. Aliás, gente, sobre Copa do Brasil, é a segunda participação que ocorre no sul da Bahia. mas necessariamente aqui na nossa região. Porque a primeira foi em 2007, quando o Colo-Colo enfrentou o Atlético Mineiro e perdeu aqui por 3-1. E agora o Itabuna, em razão do terceiro lugar da campanha do Baiano do ano passado, recebendo o time do Nova Iguaçu.
E vamos ouvir o Júlio César, que bateu um papo aí com o técnico do Itabuna, né? Vamos ver se de repente fala sobre escalação. É com você, Júlio.
Bom, vamos bater um papo aqui no Gabriel Esportivo com o técnico do Itabuna. Itabuna que joga daqui a pouquinho contra o time do Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. Saber do Evandro Guimarães como é que se encontra aí o time do Itabuna depois de uma semana aí de treinamentos visando esse jogo aí pela Copa do Brasil. Boa noite, Evandro, do programa Gabriela Esportiva.
Boa noite a todos da Gabriela. Nós tivemos aí uma semana de muito estresse, né? Porque nós já tivemos que viajar, sair para jogar. Voltamos, começamos a preparar a equipe para esse jogo, né? Um jogo que para nós é importante. É um outro tipo de competição, uma outra escola. Nós vamos fazer tudo para poder. Vamos aqui fazer tudo para poder conseguir esse objetivo, né? Nosso objetivo é passar essa fase, mas pelo que a gente tem visto, a equipe do Nova Iguaçu é uma equipe muito forte, uma equipe muito consistente, com uma ideia de jogo muito clara, uma equipe que vem algum tempo jogando juntos. Mas é um jogo único que a gente tem que ter muita concentração e entender o jogo no todo, saber entender o jogo, saber fazer o entendimento, a leitura. Logo no começo, não correr o risco de deixar falhas, como nós tivemos algumas falhas, né, no meu comando aí, contra o Jiqué, tivemos duas falhas que culminou na derrota, infelizmente, mas é um jogo especial, é um Copa do Brasil, um jogo especial, um jogo diferente, esperamos fazer tudo para conquistar o nosso objetivo.
Evandro, qual o maior problema hoje para você em relação a esse jogo? É o seu adversário, que é um adversário qualificado, hoje é o terceiro colocado na tábua do Campeonato Carioca, né? Ou é o próprio time do Itabuna, que não vem conseguindo os resultados na competição e isso gera um abatimento na equipe? Para você, qual a principal dificuldade? É o adversário ou a dificuldade está dentro do seu próprio time?
Não, os dois criam dificuldade, né? Dificuldade mental e a dificuldade do adversário. Criada pelo adversário, ela gera uma dificuldade diferente, né? Essa aí você pode lutar com a estratégia, pode lutar com a ideia, mas a nossa interna é a mental, né? A mental, eu já tenho falado com os atletas. Nós temos os pilares que nós não podemos fugir, que é o físico, o técnico, o tático e o mental. São os quatro que a gente trabalha. Nós não podemos fugir disso. Nós sempre falamos sobre isso porque é o que gera as situações de erro, de resultados. Mas nesse jogo a gente só tem essa oportunidade única de passar e ir para uma outra fase da Copa do Brasil, fazer tudo para poder nós conseguirmos aqui, dar uma ideia uma ideia legal, porque a equipe já vem evoluindo bastante, desde o jogo do Barcelona a gente vem crescendo bastante, mas futebol importante é o resultado. Então nós temos que dar um resultado, trazer um resultado para poder a gente conseguir o nosso objetivo.
Em relação ao último jogo contra o Jiqué, você mantém a mesma escalação ou você vem com uma escalação diferente, um sistema de jogo diferente? Até porque, como você falou, um jogo único, né? É um adversário qualificado. Então como é que vem o Itabuna para esse jogo de amanhã?
Não, nós vamos sentir, vemos cheio de esperança, cheio de vontade de vencer a partida, de fazer o nosso melhor. A equipe, eu acho que repetir a equipe é uma ideia, às vezes, de você manter uma base do que estava fazendo, né? Nós tivemos algumas infelicidades no último jogo, né? Perdemos um jogador muito cedo dentro do jogo, ganhando de 1-0. Perdemos o João Neto e sofremos bastante com um jogador a menos, num campo pesado, chovendo e o tempo todo correndo, tivemos algumas oportunidades, mas esse jogo é um jogo diferente, é um jogo que nós temos que ter muita tranquilidade, muita qualidade quando tiver com a bola para poder agredir os caras, porque eles vão agredir também, isso aí é certo. Agora é nós contar com os atletas, descansar para amanhã fazer um grande jogo.
Boa sorte para o jogo de amanhã, para você e para todos os seus comandados, Evandro.
Obrigado, um abraço.
Tá aí, o Júlio César conversou com o técnico do Itabuna, o Evandro Guimarães. Esse bate-papo foi ontem aí, né? E o jogo acontece já já no estádio Mário Pessoa. Isso aí, né? Copa do Brasil, que vale vaga para a próxima fase e vale uma grana, né? Bem legal, né, Zé?
É, vale sim. Agora, se o Itabuna tiver competência, né, e intensidade para buscar o resultado. Aí, se passar de fase, mas eu diria, viu, pelo momento, né, futebol é momento. E o momento do Nova Iguaçu é muito mais qualificado, é muito melhor qualidade, né? Não há comparação de investimento nos dois plantéis, entendeu, Fred? É, então, se a gente for analisar isso, sabendo que dos três resultados, o Nova Iguaçu joga por duas, porque se empatar está classificado, se vencer está classificado também. Então, resta o Itabuna ressuscitar nesse jogo e praticar aquilo que ele não praticou até então no Campeonato Baiano, um futebol de boa qualidade.
Beleza.
As equipes estão motivadas, né, Zé? Sempre, né? A Copa do Brasil, ele premia muito bem todas as equipes, principalmente as menores equipes, né? Que não vão receber recursos nunca, né, recebidos aqui em campeonatos aqui, né, estaduais. Então, eles vão buscar sempre aí com muita vontade. Agora, tudo para na parte técnica também, não só emocional, mas principalmente na parte técnica, né? Então, aí o jogo é bruto, na verdade.
Só lembrando, viu, Marcos, conforme foi divulgado pela comunicação do Itabuna, os ingressos da meia entrada hoje custam na arquibancada coberta R$40 e nas arquibancadas da geral custam R$30, portanto, são os preços estabelecidos. Futebol a partir de 7h30 da noite e eu ainda não consegui descobrir quem será o canal que vai fazer o televisionamento desse jogo, entendeu? Entre Itabuna, porque há muito tempo que não vejo nada com relação da TV Itabuna, né? Que seria um canal que
para poder
mostrar a sua estreia, né, na Copa do Brasil.
Principalmente que a cidade de Itabuna, os jogos estão sendo em Ilhéus, né?
Exatamente.
Então, muita gente em Itabuna gostaria de assistir.
Exatamente. Então, para a gente ter, vendo as imagens, né, a gente vai ter uma ideia melhor do rendimento do Itabuna. Se é que a equipe, com tão pouco tempo, né, do jogo do Jequié, o jogo do Jequié foi uma tragédia ainda maior, porque vencia o jogo até o segundo tempo, né, por um tento a zero. E, de repente, tomou dois gols em menos de 2 minutos. Quer dizer, foi uma coisa inusitada no final do jogo, na competição, que demonstrou, né, a instabilidade emocional desse time do Itabuna.
Eu creio que um dos canais Premier deve televisionar, né, esse jogo aí, porque estão mostrando, né, jogos da Copa do Brasil, né, o Premier.
É que são tão jogos, até envolvendo outras equipes melhores ranqueadas, que...
Essas
eu não consegui ainda identificar. Por exemplo, o jogo do Atlético, o Premier mostrou. O jogo do Vasco, o Premier também mostrou.
Sim.
Entendeu? Mas eu ainda não descobri qual será o canal que vai mostrar esse jogo entre Itabuna e Nova Iguaçu.
É isso aí. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações dos esportes aqui na Gabriela. 6h31.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Pois bem, já de volta com o nosso Gabriela Esportiva, né? Uma boa noite para você, ótima quarta-feira, onde quer que você esteja ouvindo a gente, né? Na sintonia da rádio que faz a sua trilha sonora. E a gente segue com mais informações para você no nosso Gabriela Esportiva. Vamos trazer para você aqui, né? Já falamos do Itabuna e vamos trazer mais informações já já. Esse jogo pela Copa do Brasil, Itabuna e Nova Iguaçu, já já, no estádio Mário Pessoa. Júlio César está por lá, o Zé Maria, inclusive, tem a escalação aí do Itabuna para essa partida, Zé?
Acabei de receber, né, a informação oficial do jornalista Derivaldo Benedito, que é assessor de comunicação do Itabuna. Não há nenhuma surpresa. É praticamente a equipe que fez os seus principais jogos no Campeonato Baiano. O goleiro é Jorge, com a camisa número 1. Carlinhos na lateral direito com a 22. Vital é o zagueiro de área pela direita com a de número 4. E Diego Augusto, com a camisa 31, é o quarto zagueiro. E Tsumita, na lateral esquerda, com a de número 14. Esse é a formação do sistema defensivo do Itabuna. Itabuna que deve ter 4 homens no meio campo. É, Gabriel com a de número 8, João Neto com a camisa número 2, Guilherme Ivo com a de número 20 e Jucimar com a de número 10. Esses 4 homens aí é um meia, 3 volantes, entendeu? Fazendo função de volantes, e o Itabuna está certo mesmo. Tem que entrar com certa preocupação, com certa cautela, né? Porque é um jogo de mata-mata. E os dois atacantes, né? Reninha com a de número 11, Romário com a de número 9. Reninha, sem dúvida nenhuma, eu diria que é o grande nome, entendeu? É o nome que não decepcionou desse elenco do Itabuna, muito pelo contrário, fez um gol de bela feitura, tem feito gols, né? Não fez só um gol. É, o Reninha tem sido, foi a melhor contratação do Itabuna, e eu lembro que o Reninha chegou de última hora, ele desceu em Ilhéus no dia do amistoso contra o Barcelona, ainda pela pré-temporada, para o fechamento da pré-temporada. Então, para mim, se alguém desse elenco aí merece louvor, é o Reninha, o camisa de número 11. E o jogo, né, Marcos, já tivemos a informação aí de um ouvinte.
Inclusive o Gel Almeida, radialista.
Assíduo, né? O Gel Almeida é um nome da comunicação de Quaraci, né? Companheiro de rádio, já informou que o jogo não será televisionado.
É verdade.
Não há nenhum canal vai mostrar esse jogo Itabuna e Nova Iguaçu, então a gente vai ficar acompanhando pelas informações das emissoras de rádio que vão estar presentes no velho e querido Mário Pessoa.
É isso aí. E a gente não para não, olha, falar de uma competição importante aqui, né, que Ilhéus vai receber. E está chegando amanhã, quinta-feira, a Ilhéus. É a segunda edição do projeto Verão Costa a Costa, que está chegando à nossa cidade, trazendo aí um número recorde de modalidades esportivas. O evento acontecerá de quinta-feira, amanhã, 29, a domingo, dia 4, na praia da Avenida Soares Lopes, aqui no sul da Bahia, em Ilhéus, né? Então, é uma iniciativa do governo da Bahia, coordenada pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, a SETRE, em colaboração com a Superintendência de Desportos do Estado da Bahia, a SUDESB, em parceria com a Unisportes e organização da MCS Marketing Esportivo, com apoio fundamental aí, da Prefeitura. O principal objetivo do projeto é fomentar a prática esportiva, proporcionar entretenimento e contribuir para a geração de renda nos municípios ao longo da costa baiana. Então vai ter oficinas aí, jogos interessantes em 13 modalidades: beach soccer, beach tênis, vôlei de praia, futebol, skate, futmesa, baleado, taekwondo, jiu-jitsu, pickleball, também corrida, né? Um treinão solidário, xadrez, escalada aí, interessante aí. Tem iniciativa dessa, e o município tem mais aqui apoiar, né, Fredão?
Sempre é tudo. Falou em esporte, né? A gente tem que apoiar. Mas, assim, já acontecem esses torneios aí que vão para as cidades praianas já há algum tempo, e assim, eu nunca observei nenhuma continuidade disso, né? Porque a gente, claro, que o esporte de. Que na praia é diversão, né?
Sim.
Pro atleta é como se fosse assim uma. Você vai pra praia tomar um sol, entra ali, brinca no frescobol. Então,
é o futebol,
é o beach soccer. Então são esportes que acabam agradando a população, porque são mais simples as regras também. Quase todo mundo, com pouco tempo, consegue participar, né? Inclusive competir. Agora, assim, o que eu vejo é que tirar disso algum futuro esportista, isso eu ainda não consegui, na minha simplicidade também, na minha ignorância, eu ainda não consegui vislumbrar isso aí, para ver uma coisa assim que provavelmente custa muito dinheiro, né? É um recurso que poderia estar sendo jogado de outra forma, mas a gente sempre está aqui para apoiar o esporte de um modo geral, né? Porque esporte é esporte.
Então... É uma iniciativa do Estado, mas os municípios têm que atentar, né? E trazer de volta, né? principalmente nas escolas, a prática esportiva, né, dos esportes de quadra, o atletismo, como já aconteceu.
Sim, né? Atletismo, natação, né, voleibol, basquete, futebol de salão, handball. Sim. Então é isso que a gente não consegue mais ver isso aqui na nossa região. Eu, a vida toda, eu andei dentro de um ginásio de esporte, em clubes, e sempre assistindo jogos adulto, juvenil, infantil, torneios aqui da cidade, torneios colegiais, torneios estudantis. Sim. Então, isso tudo é que a gente vê que pinça alguns atletas. Sim. Tanto no futebol, jogador de futebol de salão que joga futebol, que jogou futebol e joga salão, e se profissionalizar, inclusive. É. Jogadores que saíram daqui para seleções baianas de voleibol, né? Tudo isso.
Isso é realidade. No futebol, por exemplo, Ilhéus há muitos anos não revela ninguém.
Ninguém.
É. Qual é o jogador de futebol profissional com mais intensidade no momento em Ilhéus? Ramires.
Foi revelado.
E foi revelado na minha época de juniores do Colo-Colo, então há muito tempo. Então essa é a realidade. Isso é uma tristeza, né? Porque imagine os outros esportes, né? Você não vê mais nem aqueles babas tradicionais que aconteciam na praia, né? Porque existe essa carência, a dificuldade de chegar ao acesso à praia também.
Também tem isso, né? Mas, Zé, de um modo geral, eu cansei.
É uma tristeza tamanha, né?
Cansei.
Essa queda das atividades, dos esportes de quadra, enfim, dos esportes, de uma maneira geral. Uma cidade que tem uma baía como Pontal aí, né?
Sim.
E você não vê nenhuma atividade de remo, né? Você não vê mais nenhuma atividade de remo.
Ou caiaque.
Quando,
né,
os clubes profissionais foram fundados, era Colo-Colo de futebol e regatas.
Sim.
Por causa do remo.
Sim.
Ilhéus de futebol e regatas também, para dar a oportunidade da prática do remo. Entendeu?
Poxa.
E a gente não percebe, entendeu, que há muito tempo, né? Felizmente, eu tomei conhecimento que o Isaías está.
Isaquias
Queiroz, de Ubaitaba, aí, esse campeoníssimo, está utilizando a Baía de Pontal
para
treinar, para se preparar para as Olimpíadas. Né? Que ele seja bem-vindo, viu, Marcos? Porque há muito tempo que a gente não vê um barco de remo. Na Baía do Pontal.
E aqui Ilhéus, né, Zé, é um celeiro de atletas aí de remo. Cizinho Barros aí comandava o remo de Ilhéus e vários atletas aí, Luiz, Ulisses, Zé Raimundo, Flávio, né? Flávio, inclusive seleção, todos remavam no Flamengo, Vasco. Competiam pela seleção brasileira, pan-americano, sul-americano, alguns vislumbrando também ir para as Olimpíadas, atletas de ponta no Brasil, atletas ilhéenses, né, formados aqui em Ilhéus. Quer dizer, isso tudo, em Ilhéus a gente vem recebendo só notícia ruim durante esses últimos anos todos aí. A gente vê que tem uma turma aí querendo, brigando na justiça aí para recuperar o clube de remo.
Satélite,
né,
de remo.
Cizinho Barros é um das pessoas aí, da turma aí que está lutando aí para recuperar e tentar recomeçar tudo, né, do zero. A gente espera que essa turma aí consiga, né?
Fica o nosso repúdio, né, essas gestões aí na nossa cidade, Ilhéus, que fez com que o município regredisse nos esportes, em várias modalidades.
Né? O abandono foi de cabo a rabo. Foi de cima a baixo, né? Essa é a realidade.
A
gente espera que essa situação, tomara que o Marcos aí seja feliz, né? Para que a gente possa ter um recomeço dos esportes em Ilhéus.
Verdade, a gente segue adiante, né? Com o nosso Gabriela Esportiva, 6h49.
Gabriela Esportiva.
Falar de Copa do Nordeste, né? Teremos hoje aí 4 partidas, é isso aí, 4 partidas. Daqui a pouquinho, às 19h, né? Os times já devem estar entrando em campo. O América de Natal recebe a equipe do 13. Também teremos às 19h no Albertão, o River do Piauí recebendo a equipe do Itabaiana. No Castelão, às 21h, o Ceará enfrenta o ABC. E no mesmo horário, no Rei Pelé, o CRB recebe a equipe do Bahia. Aí, em confrontos interessantes também hoje pela Copa do Nordeste, né?
É verdade, e o principal duelo, sem dúvida nenhuma, né? Esse jogo do estádio Rei Pelé, é o CRB enfrentando o Sport Clube Bahia. É, estamos falando dessa competição da Copa do Nordeste, que tem uma classificação já definida, né? Alguns jogos já aconteceram, por exemplo, o CRB lidera o grupo A com 7 pontos ganhos, fruto de 2 vitórias e 1 empate. Essa, portanto, será a 4ª rodada da Copa do Nordeste com o clube lá de Alagoas, né? Que está liderando esse grupo A. O Sport do Recife é o 2º, o Botafogo da Paraíba é o 3º. E o Vitória está ali, na 5ª posição, abaixo do Ceará. E no grupo B é Fortaleza, né? Fortaleza e Bahia. O Bahia pode até esta noite assumir a liderança desse grupo B. O Altos é a equipe em 3º lugar. O Náutico surpreende ali na 4ª posição. A Juazeirense ocupa a 6ª posição com a campanha. Juazeirense brigou pela Copa do Nordeste, sobretudo para ter direito à receita da Copa do Nordeste, mas não tem elenco para disputar com a mesma intensidade Copa do Nordeste, por exemplo, Campeonato Baiano. Tanto que vai ter que fazer uma opção, entendeu? E a prioridade vai ser o Campeonato Baiano, que é a competição que dá calendário. E você consegue fazer o calendário porque, se você ficar entre as 3 melhores classificadas, você vai ter um calendário interessante para o ano que vem.
E na próxima rodada, a Juazeirense tem que aproveitar, porque vai receber o Lanterna do Grupo A, que é a equipe do América de Natal, né?
Pois
lá no Adalto Moraes.
Se vencer, já vai dar um salto, né? São mais 3 pontos para a equipe lá de Juazeiro. Enfim, essa Copa do Nordeste, a partir de agora, os campeonatos foram feitos de acordo com a tabela dos jogos da Copa do Nordeste, né? Então a gente vai ter agora, por exemplo, o Vitória está tendo essa semana aí de folga e se qualificando ainda mais, porque Itabuna joga esta noite, né? Então Itabuna sim vai ter um desgaste ainda maior, porque no domingo enfrenta o Vitória. Mas o Vitória teve a semana cheia, livre, né, para se preparar para esse duelo, porque não teve nenhum compromisso do Vitória durante essa semana pela competição da Copa do Nordeste.
E essa rodada, Zé, é a 4ª de 8, né? Porque são...
Ficam restando apenas 4 equipes. Claro,
mais
viu,
4
Marcos,
jogos, é.
Que o Bahia está levando o que tem de melhor, sim, né? A tendência é rodar o elenco, mas eu não tenho dúvida que as principais peças serão inseridas, entendeu? Ao longo do jogo, mesmo porque o jogo acontece lá no estádio Rei Pelé, que tem um gramado de boa qualidade, entendeu? Então, proporciona um futebol mais técnico, né? E é o que o Bahia hoje tem no seu elenco.
Vai,
né,
ser um jogão, né, Zé?
Porque eu acho que vai ser um jogo com a intensidade diferente, né?
Times estão brigando lá em cima, né, pela liderança, e lembrando que só se classificam 4 por grupo,
pois é,
né?
O Bahia sabe, né, que... É.
São 8 clubes em cada grupo.
Pois é.
Né?
E desses 8 tem os Gigantes, o Bahia sabe que precisa fazer o resultado dessa
que
noite.
Que a torcida vai exigir
poder
isso.
Poder até suplantar, né, o time do Fortaleza, para passar o Fortaleza, assumir a liderança do seu grupo. Enfim, é um jogo. Esse jogo, sim, vai ter televisionamento, viu? Pode ter certeza que vai ter televisionamento. Você vai ter até a opção de escolher aonde você quer assistir, entendeu? O jogo entre CRB e Bahia, diferente do jogo esta noite aqui no Mário Pessoa.
E a gente vai voltar para esse jogo, Zé Maria. O Júlio César entrevistou o goleiro do Itabuna, o Jorge, né? E vamos ouvir aqui essa entrevista.
De volta, Gabriela Esportiva. Vamos falar com um dos destaques do time do Itabuna no Campeonato Baiano, o goleiro Jorge, né, que ganhou titularidade, vem sendo titular no time do Itabuna. Hoje é jogo de Copa do Brasil, Jorge. Como é que está o time? Campeonato diferente. Como é que está o time do Itabuna para esse jogo de hoje? Boa noite, Gabriela Esportiva.
Boa noite para todo mundo. Campeonato diferente, sabemos a dificuldade, time bom, mas todo mundo aqui está querendo ganhar, dar uma moral para o time, chegar bem para domingo seguir a vitória também.
O que é que o técnico Evandro Guimarães pediu para vocês aplicarem dentro do campo de jogo hoje para poder sair de campo com a vitória, já que vocês têm um adversário difícil, um adversário que está bem no Campeonato Carioca, terceiro colocado, né? O que fazer hoje para o Itabuna é sair de campo com essa vitória e essa classificação à próxima fase, Jorge?
Ah, acredito que nós, marcando firme lá em cima, sabemos que é um time rápido, o professor passou aí um time rápido, boa bola parada, mas nós vamos pressionar lá em cima e conseguir arrumar a bola lá e parar dentro do gol dos caras.
Jorge, convida o torcedor do Itabuna que está ouvindo a Gabriela FM para poder comparecer e empurrar o Itabuna para cima do Nova Iguaçu. É muito importante hoje o torcedor comparecer para incentivar o time, né?
Com certeza, o torcedor aí, sejam todos convidados para estar aqui no estádio 7h30. Precisamos do apoio, muito importante, de verdade. E se Deus quiser, vamos sair com a vitória hoje.
Boa sorte hoje.
Valeu, obrigado.
Tá aí o Júlio César, né, conversou com o goleiro do Itabuna, Jorge, hein, Zé?
Jorge até é muito motivado, né? Tomara que ele precisa fazer um jogo diferente. Ele não fez um bom jogo lá em Jequié, inclusive na minha análise, né, na minha visão, ele falhou, entendeu? Em um dos gols lá do time do Jequié, mas hoje é como diz Júlio, é outra competição, é a Copa do Brasil, que ele possa, né, ter uma boa atuação esta noite.
E vamos então às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva. Algum assunto aí, Fredão, pendente?
Não, eu só queria falar sobre um jogo de vôlei ontem também, porque a gente é costume nosso aqui, sempre quando acontece um jogo duro, difícil, de alto nível, a gente comentar aqui na rádio, né? E a gente comentou sobre o Minas, um jogo anterior aí que Thaíssa fez um grande jogo e virou o jogo de 3-2. E a Superliga ontem teve um jogo com as duas equipes melhores classificadas, né? O Sesc Flamengo com o Osasco, que já são duas equipes fortíssimas. Aí uma com o técnico Bernardinho, que é o Flamengo. O Osasco com o Luiz Omar. São técnicos de primeira linha do voleibol mundial, né? E o Flamengo ainda continua em primeiro, apesar da derrota ontem também de 3-2, um jogo espetacular da líbera Camila Bright, que joga na seleção brasileira, ganhando o prêmio também o Viva Vôlei. O Osasco ganhou o primeiro set, o Flamengo ganhou o segundo, o terceiro set, o quarto set o Osasco empatou e aí foi para o tie break e decidiu o jogo aí. E ainda assim, o Osasco continua segundo da Superliga do vôlei feminino brasileiro, com 15 vitórias e 3 derrotas. O Flamengo em primeiro com 16 vitórias e 2 derrotas. E o Dentil Praia Clube com 14 vitórias e 3 derrotas. Eles vão jogar agora, nesse final de semana, a Copa Brasil, né? Que é um torneio intermediário entre o primeiro turno e o segundo turno da Superliga, que classificam só 8 equipes, e agora sábado já estão nas semifinais, vão disputar o Sesc Flamengo contra o Dentil Praia Clube, uma semifinal, e a outra o Gerdau Minas com o Fluminense, que tirou o Osasco, né, na fase de quartas de finais. E a decisão no domingo. A outra, a Superliga masculina, também joga essa Copa do Brasil, mais no próximo final de semana. Então estejam atentos aí, tem jogos bons aí de voleibol para assistir durante essa semana.
Lembrando, Fred, tá marcado um amistoso da seleção brasileira de futebol contra os Estados Unidos. Foi anunciado esse amistoso na noite de ontem, terça-feira, né? A seleção principal masculina vai fazer esse amistoso aí dia 12 de junho, no estádio Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida. Esse jogo será antes da realização da Copa América 2024, né?
É um jogo bom também para ver como é que está a seleção brasileira com técnico novo, né?
Dorival Júnior.
Então é a seleção nova, né? E vamos ver como é que ele se apresenta no primeiro jogo. É importante, né? O Estados Unidos sempre mantém um time muito equilibradozinho, bem treinado sempre, e fisicamente também. Então, equipes que tem torneios aí, o campeonato americano também, né, tem grandes jogadores também atuando lá, né?
Sim.
Então a gente, vamos ver como é que o Brasil se sai aí para disputar essa Copa América.
Vamos começar as considerações finais aí pelo boa noite do Júlio César. Boa noite, Júlio. Fica à vontade aí.
Ok, Marcão, de volta aqui no Gabriela Esportiva com a nossa participação final. Vamos trazer agora a escalação do time do Nova Iguaçu, que já está fazendo trabalho de aquecimento aqui no gramado. Jogadores do Itabuna entrando agora no gramado do Mário Pessoa para também fazer o trabalho de aquecimento sob o comando aí do preparador físico Maraílton. O Nova Iguaçu vem a campo com a seguinte escalação: 1 para Fabrício, 4 Ian, 2 para Gabriel Pinheiro, meia dúzia para Sérgio Rafael, 3 para Maicon, 5 para Igor Guilherme, 8 para Albert, 11 Xandinho, 10 Bill, 7 Iago e 9 o Carlinhos, ele que é artilheiro do Campeonato Carioca ao lado do Pedro do Flamengo. O técnico do Nova Iguaçu é o Carlos Vitor. Na suplência, o time carioca tem 12 para Caio Borges, 13 Ítalo Silva, 14 para Sidney, 15 para Fernandinho, 16 Ronald, 17 João Vitor, 18 Alegria, 19 Emerson Carioca e 20 Lucas Campos. Esses são os suplentes do time do Nova Iguaçu. Lembrando que o coordenador de futebol do Nova Iguaçu é o técnico, é o Andrezinho, ex-jogador do Flamengo, passou pelo Vasco, Botafogo, Internacional. É o coordenador de futebol do time do Nova Iguaçu, meu caro Marcão. Aqui está tudo pronto, os dois times em trabalho de aquecimento, o time do Itabuna e o time do Nova Iguaçu. A bola vai rolar logo mais às 19h30, o público começa a chegar já no estádio Mário Pessoa, a torcida jovem, repito, marcando presença nas dependências da geral. Vamos torcer para que aqui aconteça um bom jogo e que o Itabuna, né, na Copa do Brasil, possa virar a chave, se reencontrar com a vitória e se classificar à próxima fase da competição. A gente sabe que é difícil o jogo hoje. O Itabuna tem pela frente um adversário muito qualificado, um adversário que é o terceiro colocado no Campeonato Carioca. Tem um artilheiro da competição também ao lado do Pedro do Flamengo, camisa 9, Carlinhos. Mas no futebol tudo pode acontecer. A gente sabe que o Itabuna não vem em uma boa fase, mas hoje é um campeonato diferente, né? A diretoria do Itabuna está aí prometendo um bicho bem gordo para esses jogadores aí vencerem a partida e passar à próxima fase. Vamos torcer para que esse bicho possa empolgar, né, dar um ânimo a esses jogadores e que eles consigam aí lutar dentro de campo e sair de campo com a vitória e o Itabuna classificado à próxima fase. Um abraço a todos, né? E até amanhã, se assim o nosso bom Deus permitir, de volta no Gabriela Esportiva, Marcão.
Valeu, Júlio César, bom jogo para você aí, um grande abraço e até amanhã. Suas considerações finais, Fredão.
Hoje mandar um abraço aqui para a turma aí que está lutando aí, o Remo de Ilhéus, advogado Geraldo Del Rey, né, de Salvador, mas ilhéense também, ex-remador, Paulo Jalá, Cizinho Barros, Lango Menezes e Eduardo Siri. E mandar um abraço aí para Geo Almeida, radialista de Quaraci, a cidade que meus avós moraram. Eu também, quando nasci, fui morar lá e tenho muitos amigos e primos, parentes, que já não moram em Quaraci, mas estão em Salvador. Então, um grande abraço aí para Geo.
Beleza.
Boa noite aí para todos, né? Para Marcão aí, para a turma aqui e para os ouvintes da Gabriela Esportiva.
E até amanhã, grande Fred, né, que está mandando boa noite também, parabéns pelo programa, bancada show, é o Tarcísio, Ciso Boy. Zé Maria, suas considerações finais.
Esse também, quando era magrinho, né, foi uma referência no voleibol, no vôlei com intensidade, sim, né. Bom, nas considerações finais, eu queria registrar, hoje eu ouvi nos Donos da Bola, programa do Neto da TV Bandeirantes em São Paulo, o Neto falando que sobre o Luan e a passagem do Luan no Vitória. O Neto disse, já saiu a primeira queixa no condomínio onde Luan mora. O excesso de música alta.
Quer
dizer, rapaz, Luan saiu do Corinthians, né? Foi pro Grêmio, agora tá no Vitória. mas vão continuar pegando no pé dele, porque tudo isso é comportamento, tudo isso é fruto do comportamento. Sobre o Vitória, é possível até que o Luan esteja na relação dos jogadores para domingo aqui. Uma coisa certa, Lucas Arcanjo já está recuperado, já fez a transição do DM para o futebol, já está pronto, e vai depender do Léo Condé escalar ele, Lucas Arcanjo, a volta dele no domingo aqui no Mário Pessoa, ou a manutenção do Muriel, né? Que assumiu quando o Lucas se machucou. Então, é um Vitória com elenco principal, viu, Marcos? Domingo, aqui no estádio Mário Pessoa, encerrando essa fase de grupos do Campeonato Baiano. Um abraço a todos. Amanhã a gente volta com a sequência aqui do Gabriela Esportiva. Boa noite.
Boa noite, Zé Maria, o presidente campeão. Uma boa noite também para você que acompanhou o nosso Gabriela Esportiva, viu? Que volta amanhã a partir das 18 horas. Muitas informações. Daqui a pouquinho tem Tony Café trazendo o Hit Parade.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.